quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Eu e você temos que responder para nós mesmos. Reparei de Jesus, chamado
livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos como
o mexeriqueiro, descobre o segredo.
Deus dá e Deus cobra.
Mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes.
Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para iniciar um ano na tua presença, recebendo as tuas bênçãos, demonstrando que somos carentes do Senhor. Somos fracos e temos consciência da nossa fraqueza. Por isso estamos aqui, porque dependemos do Senhor. Necessitamos do teu poder. Sê misericordioso conosco, manifesta-te aqui, através do Espírito Santo, ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor nos prepare para recebermos tua mensagem. Em nome de Jesus pedimos, amém. Queridos, na frente de uma igreja, na porta de entrada, estava escrito: foi a sede de Deus que me trouxe aqui. Por que você veio aqui? Quem o trouxe aqui? Será que foi a sede de Deus que o trouxe aqui? Hoje no mundo existem muitos tipos de sede. No Brasil existe uma sede por futebol. Existe uma sede por novelas. Existe uma sede por tantas coisas. Mas a única sede que traz salvação é quando nós temos sede de Deus. Eu estava lendo sobre um homem alcoólatra, viciado em uísque, especialmente no Jack Daniels, essa era a marca do uísque, e ele dizia assim: quanto mais eu oro para Deus me ajudar a me libertar do meu vício, mais eu penso no uísque. Quanto mais eu oro, oro à noite, oro de madrugada, oro durante o dia, e quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que vem à minha mente é o uísque Jack Daniels. Por isso eu oro todos os dias, e muitas vezes por dia, dizia ele, porque a minha fraqueza me leva para Deus. Esta frase que um viciado, um alcoólatra usou, marcou a minha mente. A minha fraqueza me leva a Deus. Quando você se sente forte, meu irmão, você não busca Deus. Quando você se sente bom, você não busca Deus. Quando você se sente salvo, você não sente necessidade de um Salvador. Você já se sente salvo. Mas quando nós nos sentimos fracos, nós corremos para Deus. Quando nós buscamos Deus, quando nós temos sede de Deus, esta é uma evidência, é uma demonstração do nosso senso de fraqueza, de nossa impotência, de nossa insuficiência. Então nós corremos para Deus, porque dependemos dEle. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Salmos 42. Salmos 42 e os versos 1 e 2. Abra sua Bíblia e vejam o que o salmista está falando aqui. Salmos 42, versos 1 e 2. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Os animais procuram uma água corrente, os animais procuram água para matar a sede. E aqui o salmista está dizendo: assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Quando as pessoas estão com sede, elas não sonham com mais nada além de água. Não existe nada que possa substituir a água quando você está morrendo de sede. E assim como os animais buscam as correntes de águas, assim suspira minha alma por ti. E o verso 2: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Por quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus. Foi a sede de Deus que me trouxe aqui. A minha fraqueza me leva para Deus. Enquanto eu estiver pregando nesta manhã, que estas duas frases fiquem na sua mente. A minha fraqueza me leva para Deus. Foi a sede de Deus que me trouxe aqui. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia em João capítulo 5 e o verso 19. O Evangelho de João, capítulo 5 e o verso 19. Abra a sua Bíblia. Evangelho capítulo 5 e o verso 19. Vamos ler. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o filho não pode fazer por si mesmo nada, a não ser pelo poder do Pai, a não ser pela vontade do Pai. Vocês estão percebendo o senso da fraqueza que Jesus sentia? Era o senso da sua fraqueza, da sua dependência, que o levava para buscar Deus, para ter mais comunhão constante com Deus, o Pai. O tamanho e a grandiosidade da missão de Jesus como Filho de Deus na terra o fazia orar mais, o fazia jejuar mais. Queridos, no verso 30 agora, no mesmo capítulo 5 de João, verso 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Estão vendo aí? Quanta coisa Jesus podia fazer por si mesmo? Nada. Jesus era totalmente dependente do Pai, totalmente dependente da direção do Espírito Santo. Mas alguém poderá questionar dizendo: mas pastor, Jesus é Deus, como é que ele não poderia fazer nada? Jesus não podia fazer nada por si mesmo e continuar sendo homem. Se ele usasse os poderes divinos dele, ele não estaria vivendo como homem na terra. Não poderia ser exemplo para os seres humanos. Portanto, queridos, quando Jesus está dizendo aqui: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, ele está dizendo: eu vim, embora sendo Deus em carne, mas eu vim para viver como homem, como humano. E eu vim para viver na dependência do poder celestial. Por isso, eu estou dizendo que eu não posso fazer coisa alguma de mim mesmo. Como eu ouço, ouço assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus fazia da vontade do Pai o seu prato preferido do dia, fazer a vontade do Pai. Jesus sacrificou a vontade própria. Por isso, quando Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele está dizendo para você, meu irmão, aquilo que ele fez. Ele negou-se a si mesmo para fazer a vontade do Pai, para cumprir a vontade do Pai. Na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Jesus está dizendo que ele se identifica com você, pois todos nós somos seres humanos limitados. Forçosamente temos que admitir, irmãos, que nós somos impotentes, insuficientes, limitados. Nada podemos fazer de bom pelas nossas próprias forças. Mesmo ouvir a igreja hoje, mesmo decidir estar aqui, Não foi pelas suas próprias forças. Você decidiu, mas foi o Espírito Santo que o trouxe. E foi a sede de Deus que o trouxe. Paulo reconheceu muito bem esta incapacidade de fazer o bem. Essa incapacidade que temos de praticar boas ações, de obedecer, de ser puro, de vencer o pecado, vencer os vícios, ser fiel ao cônjuge. Tudo isto é impossível sem o poder divino. Eu de mim mesmo não posso fazer nada. Se nós aprendermos com o Filho de Deus a vivermos como filhos de Deus, se nós aprendermos a falar como Jesus falou, eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma, nós viveremos uma vida vitoriosa, tal como Jesus viveu uma vida vitoriosa. Paulo reconheceu muito bem a incapacidade humana de praticar o bem. Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 é um capítulo que abre a nossa mente para a fraqueza e impotência humana, mas também para a solução divina. Romanos capítulo 7, versos 14 em diante, nós lemos. Todos acharam? Romanos capítulo 7, verso 14 em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Sim ou não? A lei é espiritual, santa, justa e boa. Mas Paulo diz, eu sou carnal, vendido sobre o pecado. E mais, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Vocês percebem a guerra? A luta interna que existia na vida de Paulo, que existe na sua vida, na minha vida. Queridos, Paulo está dizendo, como Jesus falou, eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Como seres humanos, nós temos que viver na dependência do nosso Pai Celestial. Como seres humanos, temos que deixar que o Espírito Santo nos guie, nos dirija, nos ilumine. E agora vejam, o verso, depois desta guerra, Paulo chega então no verso 23 e diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E o verso 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Este clamor, este grito do apóstolo Paulo no verso 24, miserável homem que eu sou, este é o grito da alma humana pecadora. Este é o nosso grito. Quando nós contemplamos a lei santa, justa e boa e perfeita de Deus, e nos sentimos impotentes, insuficientes, incapazes de obedecer, quando nós nos sentimos puxados para o vício, como dizia aquele viciado, quanto mais eu oro, quanto mais eu peço, toda manhã quando acordo, a primeira coisa que vem à minha mente é o whisky Jack Daniels. Ó Senhor, é a minha fraqueza que me leva para o meu Deus. Queridos, Ele e nós precisamos reconhecer que a nossa fraqueza nos leva para Deus. Quando você acorda de manhã e sai para o trabalho sem um pensamento em Deus, sem meditar na palavra de Deus, sem entesourar a palavra de Deus na sua mente, sem buscar o batismo do Espírito Santo na sua vida, você está dizendo, eu não sou fraco. Eu posso viver muito bem o dia de hoje sem orar, sem ler a Bíblia, sem ter a minha comunhão. Mas se você tem o senso da fraqueza, você não sai sem se lançar aos pés de Jesus. Você não sai sem passar uma hora com Jesus. Uma hora entesourando a palavra de Deus. Uma hora buscando o poder do Espírito Santo. É o senso da fraqueza nossa que nos leva para Deus. E a sede de Deus que nos empurra para Deus. O grito de desespero de Paulo foi: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se tudo terminasse aqui, queridos, a vida cristã seria uma tragédia. Mas graças a Deus não termina no verso 24. Graças a Deus existe o verso 25. E o verso 25 vem como um alívio. O verso 25 vem como a solução divina para os desesperados, para os que se reconhecem fracos, para os que se reconhecem impotentes, incapazes e limitados. Vem então a solução divina no verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Esta é a solução divina. Paulo termina com alegria. Paulo termina com sucesso. Paulo termina com vitória. Dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa situação, queridos irmãos, de fato é desesperadora, mas Jesus é a solução. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 14, os versos 10 a 12. Evangelho de João, capítulo 14, e os versos 10 a 12. Aqui nós lemos: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus curou os leprosos, Jesus ressuscitou os mortos, Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia, Jesus multiplicou os pães, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus fez coisas maravilhosas, mas ele está dizendo: eu não faço as obras por mim mesmo. Ele termina o final do verso 10: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Queridos, Jesus, sendo Deus, viveu como homem na dependência do Pai. E nós, que somos homens e mulheres pecadores, queremos viver como Deus, sem a ajuda de Deus, viver por nós mesmos, por nossa própria conta, sendo donos do nosso nariz. Queridos, não é assim. Jesus veio para nos dar o exemplo de uma vida de dependência de Deus. Jesus não veio mostrar como Deus deveria viver na terra. Jesus veio mostrar como um homem poderia viver na terra, na dependência de Deus, cumprindo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Por isso, no verso 11 e 12, do mesmo capítulo 14 que estamos lendo, de João, capítulo 14, agora o verso 11 e 12. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Quem fará as obras que Jesus faz? Aquele que crer em mim. Jesus disse: aquele que viver em mim, aquele que depender de mim, aquele que estiver ligado a mim, este fará as mesmas obras que eu faço. A solução é estar ligado a Jesus. Com Jesus Cristo nós podemos realizar tudo. Sem Jesus nós podemos fazer nada. Essa é a lei do tudo ou nada. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 15. João capítulo 15, verso 5. João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você quer dar fruto? Você quer dar estudos bíblicos? Você quer converter almas? Você quer realizar grandes coisas para Deus? Não se preocupe. Não coloque o seu foco nestas coisas. Não coloque o seu foco nos frutos. Coloque o seu foco na videira. Estar ligado na videira deve ser o foco da sua vida. Às vezes nós colocamos o foco no lugar errado. Estamos obcecados com os frutos, quando na realidade a nossa obsessão tem que estar o ser ligado, o ramo ligado à videira. E os frutos? Os frutos aparecerão. Porque os ramos ligados na videira produzem frutos. Por isso Jesus está falando aí em João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É natural, está ligado a Jesus. Porque sem mim, nada podeis fazer. Quantas coisas boas podemos fazer sem Jesus? Nada. É o mesmo que Paulo disse em Romanos capítulo 7. Eu sei que na minha carne não habita bem nenhum, miserável homem que eu sou. E aí ele termina dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, a videira verdadeira. Estar ligado a Jesus. Como é que você pode estar ligado em Jesus? Como é que o ramo pode estar ligado na videira? Lendo a Bíblia todos os dias, pelo menos uma hora por dia. Ah, mas é muito. Deus lhe dá 24 horas por dia. E você acha que uma hora por dia aos pés de Jesus é muito? Então você quer quanto? Menos de uma hora? Queridos, nós gastamos tantas horas fazendo coisas desnecessárias, matando tempo, desperdiçando tempo. Por que que não podemos gastar uma hora por dia meditando em Jesus, lendo a palavra de Deus? Estar ligado à videira, orando, dependendo dele, buscando o batismo do Espírito Santo na nossa vida. E o verso 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Queridos, Jesus não lançou mão de poderes sobrenaturais que não estejam disponíveis a você e a mim. Jesus nunca deu esse pretexto. Jesus nunca deu esta chance de você se desculpar dizendo, ah não, ele fez isso porque ele era Deus. Ah, ele fez isso porque ele foi o Filho de Deus na terra. Não. Jesus nunca realizou nada que já não tivesse sido realizado por alguém, ser humano, pecador. Quando você pensa de Jesus andando sobre as águas, você pensa de Moisés abrindo o Mar Vermelho? Você pensa em Josué passando em seco o Rio Jordão? Quando você pensa de Jesus curando um leproso, pense em Eliseu curando Naamã? Quando você pensa em Jesus ressuscitando Lázaro, pense em Eliseu ressuscitando o filho daquela mulher que não tinha filho e que ele orou e ela recebeu um filho e o filho morreu. E ele deitou sobre a criança e a criança foi ressuscitada. Pense em Pedro ressuscitando Dorcas. Querido, Jesus não fazia coisas que eram impossíveis aos seres humanos fazerem. Jesus fez coisas que os seres humanos podem fazer também, se crerem no Deus Pai e se deixarem dirigir pelo Espírito Santo. Jesus não lançou mão e não usou poderes sobrenaturais que não estejam disponíveis a você. O segredo de Jesus, dependência do Pai. Eu quero ler para vocês o que eu encontrei na revista Signs of Times. Signs of Times, do dia 16 de janeiro de 1896. 1896, Deus escreveu através da sua serva isto aqui. Resistiu Jesus à tentação, mediante o poder que o homem pode possuir. Como é que Jesus resistiu à tentação? Através de um poder que o homem e a mulher também podem possuir. Apoiou-se Jesus no trono de Deus, e não existe homem ou mulher que não possa ter acesso ao mesmo auxílio pela fé em Deus. O homem e a mulher podem tornar-se participantes da natureza divina. Jesus, como homem, era participante da natureza divina porque vivia na dependência do Deus Pai e guiado pelo Espírito Santo. Não vive uma alma que não possa chamar o auxílio do céu quando tentada e provada. Cristo veio para revelar a fonte do seu poder, a fim de que o homem não confiasse jamais em suas capacidades humanas desajudadas. E na mesma revista, Signs of Times, ainda continua: mediante a vitória de Jesus, as mesmas vantagens de que ele dispunha são providas ao ser humano. Jesus tinha vantagens? Tinha. Mas as vantagens que ele tinha estão disponíveis a você. Mediante a vitória de Jesus, as mesmas vantagens de que ele dispunha são providas ao ser humano. Por quê? Pode partilhar de um poder fora e acima dele mesmo, participando até da natureza divina, pela qual pode vencer a concupiscência que há no mundo. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4. Abra sua Bíblia. Na segunda carta de Pedro capítulo 1. Segunda carta de Pedro capítulo 1 é um texto que eu uso bastante. Eu amo este texto de capítulo 1 de segunda carta de Pedro. Capítulo 1, verso 3 e 4. Vamos ler. Visto como o seu divino poder nos deu tudo, quanto que o divino poder nos deu? Tudo. Visto como o seu divino poder nos deu tudo. Tudo que diz respeito à vida. Estão percebendo aí? Deus nos deu tudo que nos diz respeito à vida e à piedade. Continua, pelo conhecimento daquele que nos chamou para, por sua glória e virtude. Agora verso 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Amém, irmãos? Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Eu gosto desta frase, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Nós somos humanos. Nós somos humanos. Não temos nada de divino em nós. Somos impotentes e limitados. Mas em Jesus, nós nos tornamos participantes da natureza divina. E o que acontece quando você se torna participante da natureza divina? Escapamos da corrupção, diz aí. Escapamos da corrupção. A linha que se segue, a última linha do verso 4. Escapamos da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Não tem como escapar da corrupção, senão através de Jesus, que gera em nós a natureza santa. Jesus gera em nós, através do Espírito Santo, a natureza santa. Por isso, somos participantes da natureza divina, porque a natureza divina de Jesus, ela é gerada em nós. Aquela paz em meio aos tumultos, aquela serenidade quando criticado, aquele sono tranquilo quando no meio da tempestade no mar da Galileia, estando o barco sendo sacudido, açoitado pela fúria do vento, toda essa paz, toda essa serenidade, toda essa tranquilidade foram possíveis porque Jesus confiava no Pai. Eu quero ler para vocês o que encontrei agora no livro Desejado de Todas as Nações, página 319. Desejado de Todas as Nações, página 319. Diz assim: quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, lembram-se quando os discípulos estavam dentro do barco e Jesus estava dormindo e o vento começou a açoitar, a levantar as ondas e o barquinho estava para afundar. Quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, ele estava em perfeita paz. Os olhos dos discípulos estavam arregalados. Eles estavam pálidos de medo, porque o barco estava para afundar. Já estava entrando água no barco. Mas quando eles acordaram Jesus, Jesus estava em perfeita paz. Você percebe que o mundo está inquieto, as pessoas só estão correndo, a vida é uma correria, dentro das casas só dá briga, Só existem gritos, discussões, marido e mulher brigando, pais e filhos brigando, patrões e empregados brigando, na rua um carro buzinando para o outro, fazendo sinais feios. O mundo está inquieto, está perturbado. Assim como o mar da Galileia estava perturbado, e o barquinho sendo açoitado, mas Jesus estava em perfeita paz. Você pode viver em perfeita paz no meio da guerra. Você pode estar calmo diante da crítica. Você pode se mostrar paciente quando provocado. Como? Depende de quantas horas você gasta aos pés de Jesus, em comunhão com Jesus, cada manhã, cada noite. Depende. Às vezes, quando o remédio não funciona, o médico diz: aumenta a dose, não é? Ah, não está fazendo efeito, doutor. Aumenta a dose. Se você ainda está se sentindo irritado diante das provocações, se você ainda está respondendo os sinais que lhe fazem nas ruas, quando alguém buzina ou alguém lhe fecha no trânsito, aumente a dose. Ore mais. Ore mais. Aumente a dose. Nenhum indício de temor havia na fisionomia de Jesus ou no olhar, pois receio algum havia no seu coração. Contudo, não era na posse da força onipotente que ele descansava. Não era como o Senhor da terra. Não era como o Senhor do mar ou do céu que repousava em sossego. Esse poder ele depusera. Quando ele veio à terra, ele depôs este poder de Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, disse Jesus. Ele confiava no poder do seu Pai. Foi pela fé, no amor e no cuidado do Deus que Jesus repousou. E o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus. Como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, assim devemos repousar no de nosso Salvador. Queridos, o segredo é o mesmo. Marcos capítulo 1, verso 29. Marcos capítulo 1, verso 29 até o verso 35. Marcos capítulo 1 e o verso 29. Agora nós vamos ver aqui o segredo de viver bem com a sogra. Marcos capítulo 1, verso 29 a 35. Esse é um segredo valioso. Como viver bem com a sogra? Até morar com a sogra, mas bem. Veja o que aconteceu aqui. Capítulo 1, verso 29 em diante. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão. Simão é Pedro, não é? E de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. Eles foram na casa de Simão. Mas quem morava lá? A sogra. E a sogra estava doente. E Pedro pediu para Jesus curar a sogra. Ora, ele gostava da sogra. Quem anda com Jesus, será por que Pedro gostava da sogra? Porque ela andava com Jesus. Não existia problema entre eles. Os problemas entre marido e esposa, entre sogro ou sogra e nora, esses problemas existem quando nós andamos longe de Jesus. Mas ele andava com Jesus, então não tinha nada a ver com... Estava tudo bem. E aqui, e a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre deixou. A deixou e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos, todos os que moravam ali em Cafarnaum, não é? Foram trazidos, e os endemoniados também. E o verso 33, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Verso 35. Levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus não levantava às 10 da manhã, 11 da manhã, 9 da manhã. Jesus levantava ainda fazendo escuro. Por que que temos que levantar fazendo escuro ainda? Você, mamãe, que tem um filho, dois, três filhos, você não vai conseguir ter meditação, você não vai conseguir ter tempo para Jesus se você levantar depois que o sol nasceu. Porque as crianças acordam antes do sol nascer. E você tem que acordar antes das crianças, para ter tempo para Deus. Deita mais cedo, bota cedo as crianças na cama. Hora de criança ir para a cama? 7 da noite. Ah, não, então 7:30. Quem achar que 7 é muito cedo, põe 7:30. Mas não mais do que isso. Queridos, e você vai deitar cedo também. E você vai levantar cedo. Queridos, aqui diz que Jesus atendeu os doentes, curou os enfermos e foi até tarde da noite. Eu imagino que Jesus foi deitar muito tarde aquela noite, porque ele ficou atendendo as pessoas. Mas, antes do sol nascer, ele estava em pé. Não porque ele tinha que trabalhar. Ele estava em pé porque ele tinha sede de Deus. Foi a sede de Deus que me trouxe aqui. A minha fraqueza me leva para Deus. Jesus veio viver na terra não uma vida de Deus, mas uma vida de homem que dependia de Deus. Por isso ele tinha que levantar no escuro e orar muito, comungar com o Pai muito, porque a missão dele era grande, era a missão de filho de Deus. E a missão sua, meu irmão, a missão sua, minha querida irmã, é a missão de um filho e de uma filha de Deus. Nossa missão na terra é a missão de filhos de Deus na terra. E nós não podemos cumprir com esta missão, que ela é muito grande, se nós não levantarmos no escuro para termos comunhão com o nosso Pai, para entesourarmos a palavra de Deus no nosso coração e buscarmos o batismo do Espírito Santo. Jesus nunca tinha pressa. Jesus nunca tinha pressa. Queremos ler para você também Marcos 6. Marcos 6, 31 e 32. Marcos 6, verso 31 e 32. Verso 30, 31 e 32. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram a sós num barco para um lugar deserto. Eu sei que você trabalha duro, tem que trabalhar duro, mas queridos, Jesus está dizendo que a vida não é só trabalho. Vinde à parte um pouco e repousai. Não viva uma vida cansado. O cansaço é traiçoeiro. Você toma decisões e faz coisas quando está cansado, quando está exausto, que nunca faria se não estivesse exausto. E depois você diz: ah, eu fiz isso porque eu não aguentava mais, estava exausto. Sim, quem está exausto, dorme. Quem está exausto, tira férias. Quem está exausto, descansa. Deus está dizendo que você não deve subestimar o cansaço, porque o cansaço é traiçoeiro. Quando o profeta Elias, o homem de Deus, estava super cansado, super exausto, ele pediu para morrer. Mas ele estava a poucos passos da trasladação para o céu e pediu para morrer. Era hora de pedir para morrer? Não, por quê? Porque ele estava exausto. Então, quando você está cansado, você, mãe, quando está cansada, trata as crianças de uma forma que não deveria tratar. Então, descanse. Coloca as crianças para descansar também. Queridos, nós temos que repousar, Jesus disse para os discípulos. Se você passa uma hora por dia aos pés de Jesus, você repousa. Isso é descanso. Você sai da presença de Deus revigorado, animado para as lutas do dia. Jesus nunca tinha pressa. Os movimentos de Jesus não eram apressados, mas eram calculados e controlados pelo Espírito Santo, que opera num grandioso círculo onde não há pressa e não há demora. As coisas são feitas de acordo com a vontade de Deus, sem correria. Para Jesus nunca existia agitação, ele sempre estava sereno. As palavras do nosso verso foram proferidas por Jesus quando os discípulos estavam cansados: vinde à parte e repousai um pouco. Há pessoas que pensam que é pecado repousar. Nós temos que repousar 8 horas por noite. Nós temos que repousar as 24 horas do sábado. Sim, 24 horas no sábado. E 8 horas por noite. Este foi o repouso programado por Deus para a semana e para o dia de sábado. O convite de Jesus, queridos, é um convite que está sendo feito para você. Existe uma enorme terapia na natureza. Caminhar junto à natureza, caminhar no meio das árvores, ao lado dos lagos. Isto é uma terapia. Tome tempo de ficar longe da TV, tempo para ficar longe da internet, do rádio, das agitações. A sós com Deus, seremos fortalecidos. No livro Serviço Cristão, página 249, nós lemos: a vida cristã não é feita de incessante atividade, nem de contínua meditação. Deu para apanhar o pensamento? A vida cristã não é feita de incessante atividade, nem de contínua meditação. É o equilíbrio entre meditação e atividade, atividade e meditação. A vida de nosso Senhor Jesus dividia-se entre o monte da oração e o convívio das multidões. Deus não pretende que nos tornemos eremitas ou monges, que nos afastemos do mundo. Nossa vida deve ser tal como foi a de Cristo. Nós deveremos tomar tempo individualmente e ouvir Jesus falar ao nosso coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em quietude esperamos diante dele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. E ele então diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Entre o vai e vem da multidão, a tensão das intensas atividades da vida, aquele que é refrigerado será circundado de uma atmosfera de luz e de paz, receberá nova doação de resistência física e mental. Sua vida recenderá uma fragrância e revelará um poder divino que tocará o coração das pessoas. Serviço Cristão, página 249. O salmista disse que o deleite dele era meditar na lei do Senhor. Salmos 1, verso 1 e 2. Veja, Salmos 1, verso 1 e 2. Abra sua Bíblia. Veja qual era o deleite, qual era o prazer do salmista. Salmos 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor medita de dia e de noite. Nosso deleite, a fonte da nossa alegria, deve ser a meditação na palavra de Deus. Temos que ter sede de Deus. Sede de estar na presença de Deus. Todos os dias, todas as manhãs. No começo eu disse que a forma como você inicia o ano e a forma como você termina o ano Isso é muito importante. Como é que você passa o primeiro dia do ano? E como é que você passou o último dia do ano? Em que o seu coração estava focado? Da mesma forma, a primeira hora do dia e a última hora do dia, quando você abre os olhos, a que, para quem você dedica a primeira hora do seu dia? E antes de você dormir, para quem você dedica, em quem você concentra seus pensamentos antes de dormir? A primeira e a última hora do dia dizem muito se você é filho de Deus ou não é. Se você está caminhando para o céu ou não está. Diz muito, e cada um pode responder para si. Anne Johnson Flint, ela apresentou esta verdade de uma maneira muito linda. Ela escreveu de uma forma poética: em época de enfermidade prolongada, com frequência sentia a ausência de Deus na sua vida, até que percebeu que mais do que a cura, ela necessitava de Deus mesmo. Mais do que cura, eu preciso de Deus. Mesmo que eu não seja curado, eu preciso de Deus. Ouse fazer a oração que ela fez. Vejam a oração que Anne Johnson Flint fez. Eu estou orando, Pai, não por paz nem por poder, não por alegria nem por luz, não pela verdade nem pelo conhecimento. Estou orando não pela coragem de lutar. Estou orando não pela força para realizar teu serviço. Não é por isso que minha oração será. Não por dádivas ou por graças. Minha oração é por ti, Senhor, justamente por ti. Faz-me sentir saudade da tua presença, acima de todo amigo terreno. Faz-me ter sede da tua habitação em mim. Faz-me ter fome do teu amor, até que eu, em entrega completa e livre, eu dê a minha vida a ti. Somente então, em perfeição completa, podes dar-te a mim. Queridos, minha fraqueza me leva para Deus. A minha alma tem sede de Deus. Que você demonstre neste ano que está diante de você sede de Deus. Reconheça suas fraquezas, começando o dia, passando uma hora com Jesus, todas as manhãs. Levante ainda no escuro e busque a presença de Deus, a luz de Deus na sua vida. E que você seja vitorioso como Jesus, porque Ele nos deu o exemplo. Não fez uso de nenhum poder sobrenatural que não esteja disponível a você, meu querido irmão. Busquemos a direção do Espírito Santo na nossa vida, como Jesus buscava a direção do Espírito Santo na vida dele. Sejamos filhos e filhas de Deus, cumprindo a missão do nosso Pai na terra. Amém? Que a graça de Jesus e o poder do Espírito Santo estejam com você. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.